CBN Audiência Pública. Apresentação, Clauson Dutra.
Olá, muito bom dia para você, ouvinte ligado na programação da Rádio que Toca Notícias, 101,5 FM, CBN Manaus. Vamos juntos com o CBN, Audiência Pública, programa de debates, sempre trazendo um tema relevante, importante para a gente debater, discutir na sociedade amazonense. Hoje, o assunto é hanseníase. O que é? Os sintomas, as causas e o tratamento da doença. Em Manaus, houve 47 casos registrados de hanseníase de janeiro a julho de 2021, sendo 3 em menores de 15 anos. A Secretaria Municipal de Saúde está realizando o alinhamento dos fluxos de atendimento na rede de atenção primária da saúde para identificar os casos e evitar futuras complicações para o paciente e também para o sistema de saúde. Você é nosso convidado para participar, mande sua pergunta. Tem dúvidas sobre a doença? O que é hanseníase? Conhece alguém com a doença? Ou conhece alguém que está se tratando? Mande mensagem para a gente. 981158557 é o nosso WhatsApp. Também estamos no YouTube, é Rádio com Imagem, CBN Amazônia. Site cbnamazonia.com, aplicativo CBN Amazônia. Você no carro, no rádio com a gente, dial 101,5 FM. Vamos juntos. Nesta quarta-feira, 21 de julho, CBN, Audiência Pública, está no ar.
CBN, Audiência Pública.
Para debater esse tema importante, nós recebemos aqui duas médicas ligadas à Secretaria Municipal de Saúde. Primeiro, vou conversar e dar um oi, boas-vindas para a chefe do Núcleo de Controle Hanseníase da Secretaria Municipal de Saúde, Índia Simone Alves dos Santos. Oi, Ingrid, bom dia.
Bom dia. É com grande prazer que nós estamos aqui hoje para esclarecer a nossa população sobre a importância do cuidado e o alerta sobre a hanseníase. Sou enfermeira e atualmente como responsável do Núcleo de Controle da Hanseníase.
Perfeito, obrigado, Ingrid. Também estamos com a dermatologista do Núcleo de Controle da Hanseníase, Rosa Batista Correia. Oi, doutora, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Aqui nós estamos, né, para esclarecer essa doença que é tão antiga e ao mesmo tempo ainda tão desconhecida.
Perfeito, vamos lá. Então, começando com vocês duas, né, que trabalham no núcleo importante de hanseníase aqui da Secretaria Municipal de Saúde, ouvinte CBN, só para situar você. Nessa primeira meia hora, a gente vai dedicar a falar especificamente sobre a doença. Hanseníase, que é causa, evitar, tratamento, tudo isso. No segundo bloco do programa, a gente fala especificamente sobre o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, que tem sido bastante importante para identificar com antecedência esses casos confirmados, para justamente fazer o tratamento. Portanto, Ingrid, explica pra gente aquele beabá tradicional, né, Ingrid? O que é a hanseníase?
Então, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, crônica e de evolução lenta. Ela se manifesta por sistemas através dos nervos e da pele. Pode aparecer manchas, como também pode aparecer perda de sensibilidade, formigamentos, depende muito. Doutora Rosa é muito eficiente para passar as instruções melhores.
Doutora.
Então, a hanseníase é uma doença que ela é descrita até na Bíblia, né? Então, nós vemos escritos do Antigo Testamento, né? Cerca de 700 anos antes da vinda de Jesus, a gente consta relatos de pessoas que tinha a doença, então para a gente entender como ela é antiga, né? Ela passou um tempo sem tratamento, agora nós temos um tratamento eficaz, né? Antigamente ela era conhecida como lepra, né? E foi mudado esse termo, né? Foi um termo alterado justamente por causa dos estigmas que ela apresenta, né? Então, hoje ela é denominada como hanseníase, desde 1995 foi feita uma lei, né, regularizando esse nome. Mas hoje ela permanece do mesmo jeito que ela era na antiguidade. É uma doença, como a Ingrid falou, de evolução muito lenta, ela é crônica, então não, a pessoa não pega da noite para o dia. Ela, para pegar a doença, ela precisa ter contato íntimo e prolongado com alguém que tenha a doença, numa fase mais evolutiva e sem tratamento. Então, é uma doença que é transmitida através das vias respiratórias, então é pego através do ar. Então, a pessoa que tem a doença, de uma forma mais evolutiva, né? Que não esteja em tratamento, então ela vai respirar, ela vai tossir, ela vai falar e ela vai liberar a bactéria que se chama bacilo de Hansen ou micobactério lepra. Ela é conhecida com esses dois nomes. Não são duas bactérias, é uma bactéria que pode ser chamada pelos dois nomes. Então, essa bactéria ela é lançada no ar, né, e através das vias respiratórias das pessoas que convivem junto com aquela pessoa por um tempo prolongado. Por isso que a família, investigar a família é importante, investigar os escolares, investigar as pessoas que convivem no ambiente de trabalho é importante, porque essa contaminação ela vai precisar de um tempo, bastante tempo. Então, por isso que a gente diz, se manifesta, né, dessa forma. Então, precisa de um tempo íntimo e prolongado para a pessoa ser infectada com a doença. Então, ela vai acometer a pele, né, os nervinhos da pele e os nervinhos principais, né, os nervos periféricos, que estão nos olhos, que estão nos braços e nas pernas. Então, é uma doença que a gente diz assim, que tem sintomas dermatoneurológicos. Então, ela vai aparecer manchas na pele e engrossamento nos nervos. Então, essas manchas, a maioria ela é dormente, pode acontecer de no início, né, ainda não existir essa dormência, ou ser percebido somente através do exame. E quando acomete os nervos periféricos, a pessoa também vai ter sintomas. Ela pode ter queixa de dormência, de choque, de perda da força muscular, né? Então, ela fazia antes, ela não consegue fazer. Se ela andava um quilômetro, ela não consegue mais andar aquele percurso. Então, ela vai ter também sintomas relacionados ao comprometimento dos nervos periféricos.
Aparece, você disse, doutora, em locais como braço, pernas, etc. É em algum canto específico ou pode aparecer em qualquer canto do braço, da perna, enfim?
A doença em si, quando ela se manifesta na pele, né, as manchas, elas vão aparecer em qualquer parte do corpo, tá? Então, quando a gente vai fazer um exame de pele, a gente examina toda a área da pele da pessoa em um ambiente iluminado, bem claro, que a gente possa perceber, porque as lesões elas são variadas, dependendo do estágio em que a doença se encontra, né? Nos braços e nas pernas, nos olhos, a gente verifica o comprometimento dos nervos periféricos, uhum. Certo? Então, a única fonte de infecção é o homem, né? Então, a pessoa se contamina pelo bacilo. E os estudos, eles dizem assim, olha, 100% das pessoas que entram em contato com esse bacilo de Hansen, somente 10% vão adoecer. Então, nós temos imunidade que vai conseguir fazer com que o nosso organismo esteja protegido contra esse bacilo. Então, somente 10% das pessoas que vão ser infectadas, elas vão manifestar a doença. Então, quando ela é infectada, a reprodução da bactéria é muito lenta. Ela chega a ser de 12 a 14 dias para ela começar a se proliferar. Então, por conta disso, a doença ela não vai aparecer logo. Então, a pessoa é infectada e ela, para manifestar as doenças ou o comprometimento dos nervos, ela vai passar muitos anos. Então, ela pode passar um período de latência, né, sem antes aparecer a doença, que é um período de incubação, que chega de 2 a 5 anos, tem relatos até de 10 anos de período de incubação.
Então, não é imediato, né?
Não é imediato.
Perfeito, doutora. Agora, chama atenção um dado, que inclusive é um dado local aqui de Manaus, que, por exemplo, eu acabei de ler, inclusive, no início da nossa introdução aqui para a entrevista de hoje sobre os casos, né? 47 casos registrados de hanseníase de janeiro a julho de 2021, sendo 3 em menores de 15 anos. Está sendo comum ou não está sendo comum esse caso de hanseníase em crianças e pessoas abaixo de 15 anos?
Então, em relação a essa parte aqui, é o seguinte, as crianças, elas são infectadas porque existem adultos na casa doente e não em tratamento. E por isso que essas crianças são acometidas. O número de quantidade que apresentou esse ano ainda é um suposto número subnotificado.
Perfeito.
Quer dizer, que ainda existem outros casos que a gente está em busca para justamente fazer o tratamento, o diagnóstico e o tratamento dessas crianças.
Perfeito. A Ingrid, inclusive, durante o debate sobre o programa de hoje, ouvinte CBN, né, Ingrid? A gente debatia muito sobre esses números. Você deixava bem claro para a gente sobre esses casos de subnotificação. E eu quero que você coloque uma palhinha, porque eu tenho que chamar o intervalo, Ingrid, mas uma palhinha desse trabalho que a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo justamente para identificar o quanto antes esses casos, né?
Então, a Secretaria de Saúde está fazendo busca ativa, tanto nos ambientes das unidades, né, no âmbito das unidades, como também em domicílio. Então, senhor usuário, ouvinte de hoje, se a nossa equipe bater na sua porta para fazer o monitoramento, faz parte da nossa rotina para fazer detecção precoce dos casos e quebrar essa cadeia de transmissão. Fique atento aí às nossas informações.
Fica com a gente, Ingrid, doutora Rosa também. A gente vai fazer o primeiro intervalo aqui no CBN Audiência Pública. Na volta, a gente continua conversando sobre hanseníase. A doutora Rosa já deu uma palhinha e grandes informações para a gente sobre o que é, o que causa. A gente vai entrar mais fundo no tratamento. Inclusive, vamos falar muito mais sobre o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde justamente para conter esses casos notificados de hanseníase aqui em Manaus. Agora, 9h49.
CBN Audiência Pública.
É hora de aprimorar seus talentos com a pós-graduação digital Uninorte. Estude no maior centro universitário do Norte, em um ambiente de aprendizagem moderno e com professores que são referência no mercado. Mensalidades a partir de R$155,70. Matricule-se já em pósdigital.uninorte.com.br ou ligue 0800-281-9995. Pós-digital Uninorte. Desenvolva talentos e se encaixe no mercado.
Aproveite o verão para fazer sua reforma ou construção. Economize comprando seu material na KF em até 12 vezes sem juros nos cartões. Temos estacionamento próprio. Entregamos sua mercadoria em Manaus e despachamos para todo o interior. Aceitamos Losango, Avancar, Construcar, CDC Banco do Brasil e BNDES. Atendemos pelo WhatsApp e faturamos para a sua empresa. Abrimos aos domingos e feriados. KF Materiais de Construção, Avenida Altas Mirim, bairro Tancredo Neves.
Olha quem está de volta. O Conta um Conto. O concurso que inspira a leitura e a escrita por toda a Amazônia traz um novo tema: Minha Casa é o Meu Mundo. Se você tem entre 9 e 14 anos e mora na região norte, pode participar. Inscrições prorrogadas até 31 de julho. Inscreva-se em www.contaumconto.online. O concurso Conta um Conto é um projeto da Fundação Rede Amazônica.
Como lojista, qual seria seu maior desejo? Aumentar suas vendas, garantir o recebimento e fidelizar o seu cliente? A Brasil Card tem a solução perfeita para o seu negócio, com o cartão de crédito marca própria. Com aprovação instantânea e maior lucratividade, você potencializa a sua loja, trazendo benefícios para você e seus clientes. Condições especiais para lojas de material de construção, móveis e eletrodoméstico, farmácias, supermercados, calçados e confecções. No telefone WhatsApp 92 99912 4530 ou 92 3345 1829. Fale com o Wellington, responsável comercial.
951.
CBN Audiência Pública.
De volta com o CBN, a audiência pública desta quarta-feira, que hoje debate hanseníase aqui em Manaus. Causas, consequências, tratamentos, o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde para evitar o maior número de casos notificados aqui em Manaus. Conversamos com a Ingrid Alves, ela é chefe do Núcleo de Controle Hanseníase da Secretaria Municipal de Saúde, e com a doutora Rosa Batista Correia, dermatologista do Núcleo de Controle da Hanseníase. Doutora Rosa, Ingrid, eu queria saber, aliás, da Ingrid, há quanto tempo vocês trabalham juntas, hein, nesse Núcleo de Controle de Hanseníase aqui em Manaus?
Então, eu assumi a gestão em 2019, a doutora Rosa entrou em 2020 para compor a nossa equipe. É o nosso grande presente para que justamente a nossa população possa ter um especialista atuando de frente e capacitando os nossos corpos de servidores, né? Uhum. Para que eles possam ter expertise, habilidade e um manejo clínico com os pacientes.
É exatamente isso, Ingrid, por isso que eu perguntei, sabe? É porque o trabalho integrado é sempre muito importante, né? Ainda mais numa doença dessa que vai se proliferando ao longo do tempo, aqui em Manaus, com esses casos subnotificados, né? Doutora Rosa, a importância do trabalho em conjunto entre vocês com as unidades básicas de saúde, com o sistema de saúde aqui em Manaus, justamente para coibir o avanço desse número de casos, né?
É, a secretaria ela tem uma força bem estruturada nos distritos de saúde que estão descentralizados em cada zona da cidade. Também tem uma equipe de enfermeiros, né, e técnicos habilitados que também fazem um acompanhamento domiciliar, fazem um acompanhamento do sistema. Manaus ganhou um grande avanço, né, quando implantou um sistema chamado Hansen, que é um prontuário eletrônico, né, da gestão do cuidado. A gente consegue acompanhar em tempo oportuno os pacientes que estão notificados, e aí ele está interligado ao Sinan. Eu consigo saber quem é o paciente, onde ele mora, o que ele faz, como ele está, se ele está tomando a medicação corretamente, se ele está atrasado ou não. E a gente consegue ir até o domicílio e acompanhar esse paciente através do telemonitoramento, né, fazendo contato prévio. E se esse contato a gente não consegue sucesso, a gente vai no domicílio fazer o acompanhamento desse paciente. Doutora Rosa também acompanha pacientes no domicílio quando estão em vulnerabilidade social.
Doutora Rosa, eu quero seu comentário sobre isso também, mas eu quero que você fale sobre a importância desse sistema Hansen e especificamente também, a gente comentou muito, mas de forma mais detalhada sobre o tratamento, o que, que é passado para os pacientes que são diagnosticados com hanseníase.
A questão do sistema Hansen, né, é o nosso monitoramento. Então, nele, nós vamos verificar se o paciente está realmente indo no serviço, tomar a medicação na data certa, né? A gente verifica se as pessoas do seu convívio familiar, do seu convívio social, que tenha a quantidade de pessoas, o nome das pessoas, se essas pessoas já foram todas examinadas. Então, é um sistema que nos dá uma informação, um perfil de como está o andamento do tratamento desse paciente. Então, esse paciente, quando ele é diagnosticado com a hanseníase, ele vai receber um tratamento. Então, até agora, final de junho, nós tínhamos um tratamento diferente. Então, existia um tratamento de 6 meses, que era um tipo de cartela de medicamento. E o paciente que era de 12 meses ou mais de 12 meses era um outro tipo de cartela, que eram mais medicamentos. A partir de julho, houve a unificação do tratamento. Então, tanto o paciente que faz o tempo de 6 meses, como o paciente que faz o tempo de 12 meses ou mais, ele recebe a mesma cartela de tratamento. A diferença vai ser somente o tempo do tratamento. Então, por que aconteceu isso? Então, o Ministério da Saúde, há uns anos atrás, inclusive, fizeram pesquisas, né, inclusive com a participação de hansenólogos da Fundação Alfredo da Mata, da qual eu também trabalho, né? Eu tenho um horário à tarde que eu faço parte do quadro clínico lá. Então, existe lá hansenólogos de renome, né? Inclusive a doutora Rosilene Cruz, ela fez parte dessa pesquisa e que mostrou que muitas vezes existe uma falha de a gente fazer essa classificação, que a gente chama classificação operacional. Então, dá-se diagnóstico de hanseníase, aquela pessoa tem hanseníase. Mas qual é o tratamento que ela vai fazer? É o de 6 meses ou é o de 12 meses? Então, às vezes poderia existir alguma falha, essa falha era nacional, né? Não era só uma falha aqui no Amazonas,
E isso, às vezes, fazia com que o paciente recebia um tratamento de 6 meses, mas, na realidade, ele precisava fazer um tratamento de 12 meses. Então, o que acontece? O paciente, depois que faz o tratamento de 6 meses, né, recebia a cura, alguns meses depois, ou alguns anos depois, a doença voltava. Então, existia essa falha. Então, houve agora essa unificação nacional, em que todos os pacientes vão receber a mesma cartela, o mesmo tipo de tratamento. E isso vai ser muito bom, porque nós vamos agora realmente ter um índice maior de cura sem falha no tratamento.
Esse é o ponto específico, né, doutora Rosa? É justamente fazer com que ainda mais se cheguem a esses casos e, inclusive, entender como é que está a situação da doença aqui em Manaus e no Amazonas. A gente tem mais um minuto, ouvinte CBN, doutora Rosa Ingrid, então já vou segurar aqui para a gente chamar o repórter CBN, mas na volta, depois do repórter CBN, Ingrid, a gente fala mais a fundo sobre o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, e aí eu quero o teu aval para falar, inclusive, sobre o trabalho que está sendo feito e executado para identificar esses casos, batendo na casa das pessoas, inclusive indo até unidades básicas de saúde, né? Para falar justamente sobre a importância dessa triagem do paciente. Ouvinte CBN, 9 horas e 58 minutos, estamos no YouTube, ao vivo, é rádio com imagem. CBN Amazônia é o nosso YouTube. Também estamos no WhatsApp 981-15-8557. Tem alguma dúvida sobre hanseníase? Conhece alguém que possa ter a doença, alguma forma de tratamento? A gente debateu sobre tudo isso na primeira meia hora do CBN Audiência Pública. Depois a gente vai falar sobre o trabalho municipal para justamente coibir novos casos da doença aqui em Manaus. Repórter CBN vem chegando, sua última chamada para participar do programa 981-15-8557. Até já.
Audiência Pública. A jogada mais bonita, a emoção da vitória, os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esporte. Todo domingo, nas manhãs da CBN. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Só na CBN, você ouve Mário Sérgio Cortella.
Pessoas que hoje estão ainda por aí, de modo arrogante, precisam entender que uma obra, para ela ser perene, ela tem que ser muito mais do que apenas uma passagem exitosa ou uma celebridade momentânea. Senão é sim o nome, a fama, escrita na água.
Mário Sérgio Cortella está toda manhã no Jornal da CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Vila Residência. Um empreendimento com qualidade SKN Incorporadora.
Quarta-feira, 21 de julho de 2021. A confiança do empresário industrial brasileiro permaneceu acima dos 50 pontos nos 30 setores pesquisados pela CNI em julho. O indicador varia de 0 a 100 e o resultado sinaliza cenário positivo. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, o desempenho marca um período de confiança disseminada. Em março e abril, determinados setores industriais foram afetados pelo agravamento da pandemia e apresentaram resultado ruim. Distrito Federal, Goiás e Amazonas estão com tendência de alta de mortes causadas pelo coronavírus no momento. Outros 18 estados apresentam queda. Com baixa de 77%, Rondônia manteve a desaceleração mais forte pelo terceiro dia seguido. Já Rio de Janeiro, Roraima, Tocantins, Alagoas, Piauí e Rio Grande do Norte registram estabilidade. O consórcio de veículos de imprensa compara a média de 7 dias com o indicador verificado há 2 semanas. O balanço é feito com base nas informações das secretarias estaduais de saúde. O presidente Jair Bolsonaro confirmou hoje que vai fazer uma pequena reforma ministerial e que as mudanças serão confirmadas na próxima segunda-feira. Em entrevista à rádio Jovem Pan de Itapetininga, ele disse que a reforma é necessária para continuar administrando o Brasil. O presidente deve colocar o senador Ciro Nogueira na equipe do Palácio do Planalto. Ele é presidente do Partido Progressista do Centrão e integrante da CPI da Covid. Uma das ideias para abrir vaga é criar um Ministério do Trabalho. Segundo o comentarista da CBN, o colunista do Globo, Lauro Jardim, Bolsonaro foi aconselhado a trocar o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. Nogueira poderia auxiliar o governo na interlocução com o Centrão, num momento de fragilidade de Bolsonaro no Congresso. No horário de Brasília, 11:04.
Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora.
Já sabe da novidade? A RD Engenharia apresenta mais um sucesso no segmento Viver. Residencial Viver Veredas. Um empreendimento completo com salão de festas, churrasqueiras, playground, piscinas adulto e infantil e muito mais. Tudo isso a partir de 139 mil. São apartamentos de 2 quartos localizados na estrada do setor, bairro Tarumã. Viver Veredas. Um empreendimento RD Engenharia. Vendas 98445-6207.
Na Pavão, sua oportunidade de reformar e construir é todo dia. Tudo em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito. Para seu maior conforto, temos 2 lojas climatizadas. Atendemos também pelo WhatsApp e Facebook. Aceitamos Losango, Avancar, CDC, Banco do Brasil, Construcard e BNDES. Vendas faturadas em boleto bancário para sua empresa. Abrimos aos domingos e feriados. Pavão Materiais de Construção, Avenida Otávio Mirim, São José 1.
Inspirar momentos únicos é o que nossos pets fazem. Por isso, a linha de rações San Pet foi pensada em cada detalhe para proporcionar a eles saúde e energia que contagiam. Em cada brincadeira, carinho e lambejo, está presente todo o cuidado que ele precisa para se preocupar apenas com a diversão. Se tem amor, tem San Pet.
É hora de aprimorar seus talentos com a pós-graduação digital Uninorte. Estude no maior centro universitário do Norte, em um ambiente de aprendizagem moderno e com professores que são referência no mercado. Mensalidades a partir de R$155,70. Matricule-se já em pós-digital.uninorte.com.br ou ligue 0800-281-9995. Pós-digital Uninorte. Desenvolva talentos e se encaixe no mercado.
Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus.
10:06.
CBN Audiência Pública.
Volta com a última meia hora do CBN, a audiência pública, que hoje fala sobre hanseníase. Na primeira meia hora do programa, falamos sobre causas, consequências, trabalhos, e agora a gente fala em específico ainda mais sobre o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde sobre hanseníase aqui em Manaus. Nós conversamos com a doutora Rosa Batista Correia. Permanece com a gente, doutora.
estamos aqui com a Ingrid também.
Isso, e também com a chefe do Núcleo Controle e Hanseníase da Secretaria Municipal de Saúde, Ingrid Simone Alves dos Santos. Com a gente, né, Ingrid?
Pode falar, sempre aqui presente, para apoiar nossa população.
Bacana. Agora a gente fala especificamente sobre o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, né? Ingrid, eu queria a tua avaliação, inclusive, sobre isso, até porque quero saber de você como é que está sendo feito o alinhamento com as unidades básicas de saúde quanto à doença.
Então, primeiramente, a gente não pode esquecer atrás. Hanseníase tem cura, Hanseníase tem medicação gratuita. Vamos conhecer a doença e combater o preconceito. Né? Esse é o ponto-chave para a população entender que qualquer pessoa, como a doutora falou, pode ser acometida pela doença. Então, é nesse alinhamento que a gente começa primeiro com a nossa equipe, que chega dentro das unidades, que a gente realiza as nossas orientações, né? Nossas palestras educativas para a população, aonde a gente faz demonstração, mostra imagem e ensina como se fazer a autoavaliação na sua casa e a gente segue essa orientação. A Secretaria de Saúde, ela vem elaborando notas técnicas instrutivas com a elaboração de fluxos, né? Desde o paciente chegando ao serviço até saindo para a alta. Como funciona isso? O paciente, ele no momento ele é usuário, chega na unidade de saúde, ou ele é ofertado o exame de pele, ou ele solicita o exame. Nesse momento do exame, uma vez que tenha manchas suspeitas, né, ou queixas que ele relata, como a doutora falou, dos nervos, né, que estão sensíveis, ficam com perda de sensibilidade, com dormência, feito os testes pela equipe, teste de sensibilidade. Aí, mediante esses testes, se ele continua ainda sendo um caso suspeito, ele vai diretamente para o médico, sem fila, sem agendamento, sem nada. É prioridade zero. Segue passado o médico ali, ele vai avaliar o paciente, ouvir a história, se ele teve caso na família ou não, com Hanseníase. Aí, se não teve, ele avalia a clínica do paciente, como ele está ali apresentando, né, as queixas dele e o que o médico está visualizando, e já solicita os exames. Tanto o exame de bacteroscopia quanto a presença do encaminhamento ao dermatologista, não existe regulação, não precisa CISREG, também é livre para esse paciente. Então, é feito o exame de bacteroscopia nele, é feito o exame de laboratório. Quando o médico recebe o resultado, se ele ainda precisa de mais um apoio diagnóstico, é encaminhado diretamente o paciente da unidade para as nossas policlínicas, sem regulação, como eu acabei de falar. Essa policlínica tem dermatologista, já está tudo certinho, ele chega lá, ele vai para um consultório médico.
O nome da policlínica, repete, Ingrid, por favor.
Não precisa de encaminhamento, não tá. Precisa de regulação. Os nossos pacientes não precisam usar CISREG. Eles são tratamento elitizado, prioritário. Nossos pacientes saem da unidade de saúde já com encaminhamento, com a vaguinha deles já certinha, dia e hora na policlínica com a dermatologista. A dermato faz a avaliação, confirma o diagnóstico, faz a solicitação da medicação, faz a notificação, o processo de trabalho.
Sim.
E o paciente já inicia o tratamento. Quando também é necessário, e a doutora está com a vaga dela disponível, a doutora Rosa, ela segue para a unidade e atende lá mesmo esse paciente sem precisar ir para a policlínica. Tem duas formas, ou ele vai para a policlínica ou a dermato vai até ele na unidade. Isso faz com que o paciente está gastando dinheiro, fique impaciente com a espera do resultado e seja acolhido com qualidade.
Então, explica pra gente, Ingrid, você falou de policlínicas, unidades, ou seja, pode entrar em qualquer unidade básica de saúde aqui de Manaus ou tem uma específica?
Todas as nossas unidades de saúde, desde aquela casinha que a população conhece até as nossas policlínicas, são portas de entrada para o paciente. Ele chega no serviço, realiza o exame de pele ou, no caso suspeito, ele é priorizado o atendimento. Né? Se for numa unidade onde não tem especialista, pela equipe que está na unidade, ele faz o encaminhamento direto para a unidade da policlínica onde tem o dermato para ser atendido. Ele não precisa ficar dormindo de madrugada na fila, esperando que na regulação seja chamado o dia da consulta dele. Não existe. Paciente de Hanseníase hoje tem qualidade no atendimento.
O nosso ouvinte aqui, Orlando César, pergunta o seguinte: como fazem para rastrear casos suspeitos de Hanseníase e contribuir para o diagnóstico precoce da doença?
Então, é justamente a oferta em 100% das nossas unidades para o exame de pele.
o ouvinte, né, a população em geral, está convidada a procurar nossas unidades de saúde e pedir para realizar o exame de pele. Olha, eu vim aqui e quero fazer meu exame de pele. É feito o exame de pele de manhã ou à tarde, ou no sábado até meio-dia nas nossas unidades ampliadas. Lá, a equipe faz a avaliação, faz os testes. Se ele for um caso suspeito de Hanseníase, é como a gente acabou de falar, o curso. Ele é atendido, diagnosticado, tratado e liberado a alta desse paciente.
Como é que é feito o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde para rastrear esses possíveis casos suspeitos? Vocês vão em algum bairro específico? Tem algum rastreio de bairros que podem ter a concentração maior dessa doença ou não?
Então, o nosso sinalizador são os nossos pacientes diagnosticados. Por quê? Porque ele, como a doutora Rosa passou, existem os contatos domiciliares e sociais dessa pessoa. Então, um paciente notificado significa busca ativa em todos os contatos que ele tem convivência. No momento que ele faz o diagnóstico, ele diz para o médico: doutor, eu tenho uma esposa, tenho tantos filhos, a minha nora vem aqui, mora comigo, meu genro passa aqui. Então, todas as pessoas são feitas um contato e a gente vai na casa de cada um, ou se todos moram no mesmo domicílio, agendamos com a família inteira e realizamos os contatos. Esse é o ponto 1. Quando aparece uma criança, a gente também faz essa busca na escola, né, que é para poder fazer o rastreio, e também no domicílio dessa criança. Então, o nosso ponto focal é os contatos, né, para poder fazer essa avaliação. Agora, quando a gente verifica que naquela área ali, no bairro, está tendo muitos casos, aí a gente tenta fazer um plano estratégico para chegar até ele.
E já aconteceu o plano estratégico em algum bairro específico aqui da cidade ou ainda não?
Não, a gente não está trabalhando nesse momento por causa devido à pandemia.
Perfeito.
Né? Então, a gente está, exemplo, nós fizemos um inquérito, né, epidemiológico dentro de uma instituição, uhum, e lá foi diagnosticado, a exemplo, casos de tuberculose e casos de Hanseníase. Então, a gente está indo nesses locais para fazer esses alinhamentos. E fora a oferta dentro das unidades. Nessa estratégia, nós conseguimos aumentar 30%, né, quando comparado a janeiro a julho do ano passado e janeiro a julho desse ano. Nós tivemos um aumento de 30% nas buscas e casos confirmados já em tratamento.
O abandono no tratamento continua sendo problema? Pergunta aqui o ouvinte da CBN.
Então, nós estamos assim, desde 2019, nós conseguimos diminuir esse abandono. Já chegou ao marco de 10% da população que estava em tratamento, exemplo, para facilitar. De 100 tratamentos, 10 tinham abandonado. Hoje, a gente chegou em 2019, antes da pandemia, de 100 pacientes, 2 tinham abandonado, né? É, agora, com a pandemia, a gente está com, nós estamos com uma média de 5 a 6 pacientes nessa proporção, só para ter mais nada. O que a gente tem feito com esses pacientes? A gente tem, devido à pandemia, fechou os portos, né? Fechou os locais de acesso. Muitas pessoas saíram daqui de Manaus com medo do Covid e foram para o interior. Os que a gente conseguiu fazer contato, onde é fácil acesso à comunicação, a gente tentou fazer com que esse paciente voltasse ao serviço. Um caso a gente teve sucesso, né? O paciente permitiu que levasse a medicação lá e fosse avaliado. Um outro, devido ao estigma social, preconceito, o medo da família abandonar, né, rejeitar, ele recusou. Ele disse que quando ele ficasse bom de outra patologia que ele tinha, que ele tinha feito uma cirurgia, ele retornaria aqui na cidade e voltaria ao tratamento. Mas esse ano tem aumentado muito a volta dos nossos pacientes que tinham abandonado. Eles estão reingressando novamente para o atendimento, devido à importância e devido a alguma alteração já durante essa falta da medicação que ele deixou de tomar durante o tratamento.
Nós temos aqui duas opiniões e visões que se complementam e eu vou trazer aqui para o debate, Ingrid. O ouvinte aqui fala o seguinte: antes, pessoas com Hanseníase eram afastadas da convivência da sociedade. Daí surgiram as colônias, como a Antônio Aleixo, bem distante da área central. E hoje, há informações suficientes para evitar essa situação? E aí, ainda falando sobre o Antônio Aleixo, o ouvinte aqui, Orlando César, diz o seguinte: antes, em meados dos anos 80, Hanseníase era de muito preconceito, muito mais que hoje, tanto que foi criado o bairro Colônia Antônio Aleixo para abrigá-los, e hoje a Hanseníase está tão informada para a população que hoje o bairro Colônia Antônio Aleixo tem centenas de pessoas sem a doença convivendo com pessoas com Hanseníase. Como é que está sendo feito esse trabalho diretamente com o bairro Colônia Antônio Aleixo? Como é que vocês vislumbram essas visões aqui dos nossos ouvintes?
Então, exatamente foi o que eu conversei nesse segundo bloco, né? Hanseníase tem cura.
Uhum.
Uma vez que você inicia o esquema terapêutico, inicia a primeira medicação que uma paciente toma, ele já quebra a cadeia de transmissão. Então, o nosso monitoramento são os contatos que já moravam com ele, que já conviviam, que precisam ser avaliados uma vez por ano, durante 5 anos, para que eles possam receber alta pela avaliação, quer dizer, não apresentava nenhum sintoma da Hanseníase, graças a Deus, são liberados. Durante esse monitoramento, caso algum contato manifeste a doença, ele é automaticamente notificado e tratado. Realmente, o bairro da Colônia Goiás Leste já não é mais o ponto focal para dizer que lá, só lá que mora pessoas com Hanseníase. Hanseníase está nos 4 distritos aqui de Manaus, mais a área rural. Em qualquer ponto da cidade, há casos em tratamento. Então, a gente precisa realmente entender que não há necessidade de abandono, não há necessidade de preconceito. Pelo contrário, quando você pega o seu familiar e diz, olha, amigo, parente, meu esposo, meu filho, eu estou aqui com você. Vamos continuar esse tratamento e você vai ser curado. Você está dando para esse paciente a segurança que ele tem o acolhimento. E ele pode muito bem chegar em casa e comunicar. Hoje, comunicar a Hanseníase para a família, por mais que pareça assim, não acreditem, pelo século XXI, sim, ainda há casos que as pessoas têm receio de comunicar. Se é no trabalho, com medo de perder o emprego. Já teve situações que a gente está tratando o paciente em um horário totalmente diferenciado da nossa rotina, para que esse paciente não entre em abandono. A doutora Rosa, às vezes, atende esse paciente em horários e dias diferenciados para que ele possa ser acompanhado e não desista. Por quê? Porque ele tem receio de pedir a saída para a consulta e lá no trabalho desconfiarem que seja uma Hanseníase e venham a demiti-lo, né?
Uhum.
Então, a gente está trabalhando nesse movimento. A doutora Rosa quer só pontuar uma situação aqui.
Antigamente, né, a colônia Antônio Aleixo era considerada como um leprosário, né? Então, era um local em que as pessoas que viviam ali, né, as pessoas eram afastadas da sociedade, né? Então, elas viviam ali por quê? Porque não existia uma cura, um tratamento eficiente para a Hanseníase. E foi justamente na década de 80 em que a Organização Mundial da Saúde, ela implantou o tratamento da poliquimioterapia. Então, esse tratamento que nós utilizamos hoje em dia, né, ela foi iniciada justamente nessa década e passou a ser recomendada. Então, todas as pessoas daquela época, né, daquela época para cá, recebendo o tratamento de forma eficiente, né, de que ele realmente cumpra direitinho a frequência, o tratamento direitinho, ele vai ser curado. Então, o que aconteceu é que ficou o estigma das sequelas. Então, ainda existem, né, as pessoas que fizeram tratamento naquela época, né, que estavam no estágio mais avançado, eles realmente ficaram pessoas sequeladas. Daí sofrem com essas sequelas até hoje. Então, mas hoje em dia, assim, é uma Hanseníase tem cura. Então, ela iniciando o tratamento, né, e esse tratamento sendo precoce, ela cumprindo com o tratamento, ela não vai mais ter essas sequelas que existia antigamente, na época dos leprosários. Então, ela não vai conviver com essas sequelas que existiam antigamente, né? Porque essas sequelas, elas são irreversíveis. E é isso que nós não queremos. Então, nós lutamos para quê? Para ter um tratamento precoce, para que a gente realmente tenha um diagnóstico precoce, né? Para que o paciente, ele conviva normalmente no âmbito social.
Exatamente. E dá para seguir, né, doutora? Principalmente se a pessoa estiver fazendo todo o tratamento, a pessoa pode beijar, pode pegar na mão, pode fazer qualquer coisa. A gente tem que fazer o último intervalo aqui na audiência pública. Na volta, doutora Rosa e Ingrid, a gente tem ouvintes aqui participando, mandando dúvidas sobre o tema e algumas informações que a gente já até repassou no primeiro bloco, mas a gente volta a falar, porque se o ouvinte tem dúvida, a gente traz e pontua aqui para você, na 101,5 FM. Agora, o último intervalo no CBN, audiência pública, a última chamada para você mandar sua mensagem. 981-15-8557. Também estamos no YouTube, é Rádio com Imagem, CBN Amazônia. Agora em Manaus, 10h21.
CBN, audiência pública. Feijão mole, R$32,99. Alcatra, R$35,99. Patinho, R$32,99. Lagarto, R$31,99. Colchão duro, R$31,99. Cupim, R$26,99. Capa de filé, R$26,99. Fraldinha e lombinho para churrasquinho, R$21,99. Mocotó bovino, R$6,99. Baratão da carne, é barato mesmo.
Esse é o Mariano. Ele não gosta de trocar lâmpada. Já passou semanas no escuro. Pô, Mariano, muda essa atitude. Agora Mariano troca chuveiro, põe prateleira. Agora sim, Mariano, mude a atitude na casa dos compressores.
Da gente querida da Barelândia, eu sou Humberto Amorim, te convidando para ouvir a minha coluna Cotidiano Baré dentro do CBN Amazônia Notícias, a partir das 9 horas, às segundas, quartas e sextas. CBN Manaus, não esquece, se é daqui, eu falo.
Oferecimento Amazonas Energia, 24 horas com você.
Na Júnior Materiais de Construção, construir fica fácil. Temos tudo o que você precisa para a sua obra e amplo estacionamento. Parcelamos em até 12 vezes sem juros nos cartões. Financiamos suas compras pela Losango, Construcar, CDC Banco do Brasil, Avancar e BNDES. Entregamos em toda Manaus e despachamos para o interior. Faturamos para a sua empresa, atendemos pelo WhatsApp ou faça-nos uma visita. Júnior Materiais de Construção, Avenida Cosme Ferreira, Zumbi dos Palmares.
Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus.
10h23.
CBN Audiência Pública.
De volta com o último bloco, né, do CBN, Audiência Pública, ouvinte CBN. Você mandando sua mensagem, participando, interagindo sempre. Agora, conversamos sobre hanseníase com a doutora Rosa e também com a Ingrid. Temos aqui participação dos nossos ouvintes. Vou passar agora a pergunta. Doutora Rosa, Ingrid, fiquem à vontade para, inclusive, responder os questionamentos, tá bom? Eu tenho aqui uma pergunta da nossa ouvinte. Diz aqui, ela gostaria de saber com mais detalhes o que é o sistema RANS. Que a gente falou no início lá do programa, né? O que é o sistema RANS, que foi falado no início da entrevista? É um sistema só do Ministério da Saúde? A nossa ouvinte pergunta.
Então, o sistema RANS foi realizado pelos nossos servidores da CESA e foi até premiado em 2019, né, pela Expoep, com um instrumento maravilhoso para a gestão do cuidado. Esse instrumento, ele tem sido a menina dos olhos, né? Inclusive, a gente participou na semana de uma expo webinar, e o Ministério da Saúde, mais uma vez, estava muito interessado sobre o nosso sistema e os demais estados que participaram também. Ele é maravilhoso porque ele é um sistema que é interligado ao SINAM, e ele é adequado, né, para a nossa visualização e acompanhamento. E tem dado com bons resultados. Eu consigo, como a doutora Rosa passou anteriormente, nós conseguimos acompanhar em tempo real a situação desse paciente, como está o acompanhamento dele, o atraso dele, a medicação que está certinha, se tem algum exame que está mostrando para a gente pendência no sistema, se tiver algum exame que esteja com pendência, a gente ou reanima direto no município para não perder tempo, né? Nós temos uma instituição, porque, como eu falei, os nossos técnicos hospitais.
Ingrid, Ingrid, você. Ingrid. Você está no Viva Voz com a gente? Se você pudesse colocar um pouquinho mais o telefone próximo, porque está meio oco aqui para a gente, né? O Thiago, nosso operador técnico aqui, só para o ouvinte entender bem melhor. Dá para entender, Ingrid, a gente está entendendo, só que é para ficar bem melhor.
Deu para melhorar agora? Está dando eco mesmo.
Isso, está dando eco. Não, mas a gente continua mesmo assim. Vai falando que aqui a gente vai tentando ajustar, ou então a gente vê por aqui. Mas pode continuar.
Mas eu preciso repetir, tá tranquilo.
Por favor, por favor.
Então, o nosso sistema Hansen, ele foi um sistema que já foi premiado agora, em 2019, pela UCOEP, que é um evento que é realizado com as melhores metodologias aplicadas no país para vigilância. E também, nós participamos agora de uma webinar do Ministério da Saúde no início da semana, e os demais estados realmente gostaram muito e querem, né, ver qual é o modelo para implantar. Esse sistema, nós conseguimos monitorar em tempo real o atendimento do paciente, né? Ele é interligado ao SINAM, que é o sistema de notificação do Ministério da Saúde. Nós conseguimos ver o atraso, a medicação se está correta, se tem pendência de exames para realizar, se o paciente tem uma pendência de algum exame para realizar. Nós fazemos uma força-tarefa com uma equipe multidisciplinar que vai até o domicílio para a gente tentar encurtar os resultados e avaliar esse paciente melhor. Se esse paciente está em atraso e não está indo, mediante as nossas telemonitoramentos, a gente avalia a condição desse paciente e realiza, e muitas vezes, a logística dele também. Avalia a vulnerabilidade social e faz a intervenção. Todos os pacientes que são atendidos, tanto na curação polidramata, quanto na curação de medicina tropical, são de nossa responsabilidade a nível de município. E nós temos tanto o apoio da curação polidramata, como também apoiamos os tratamentos dos pacientes. É um trabalho em equipe, né? Um trabalho multidisciplinar.
Perfeito, Ingrid e doutora Rosa, a gente só tem mais um minuto aqui com a audiência pública. Outros ouvintes estão perguntando, a gente promete mandar essas perguntas para a galera da Secretaria Municipal de Saúde, mas obrigado pela participação de todos. A Sanglia Maria está falando assim aqui no nosso chat no YouTube. Na próxima pauta, convide a doutora Rosa para falar sobre psoríase, uma doença tão pouco falada, mas que causa muita dor em quem tem. Obrigado, Maria, pela sugestão. Anotado. Ouvinte CBN, diga.
Um alerta importante, rapidinho.
Claro.
Eu peço que a população, tendo qualquer dúvida em relação ao seu corpo a realizar o exame e esteja apresentando algum sintoma, compareça à nossa unidade de saúde. Porque, infelizmente, em média, 40% das pessoas que já estão entrando no nosso sistema estão entrando com alguma sequela, seja na parte visual, seja na parte motora. Por quê? Porque ele está custando a receber o diagnóstico. Então, tenha dúvida, tenha algum sintoma, procure a nossa rede de saúde para nós apoiarmos vocês e verificar os fatos presentes.
Conversamos com a chefe do Núcleo Controle Hanseníase da Secretaria Municipal de Saúde, Ingrid Simone Alves dos Santos, e também com a dermatologista do Núcleo de Controle da Hanseníase, Rose Batista Correia. Um abraço, doutora Rosa, grande abraço para você e obrigado por estar conosco. E também conversamos com a Ingrid. Bom, ouvinte CBN, ficamos por aqui. Daqui a pouco vem Boletim de Notícias com Patrick Mota Filho. Um grande abraço para você, a gente volta a se encontrar 14h30 no Tarde de Notícias, 15h, tem uma entrevista com Marcelo Ramos, deputado federal, tá uma briga contra o Bolsonaro, a gente vai falar sobre isso no bloco de política com Elcio Ribeiro, entrevista exclusiva aqui na CBN Manaus. Agora 10h29.